você que está escutando ou assistindo o nosso podcast Inconformados, o podcast mais inconformado da internet. Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo Braz e é um prazer mais uma semana e mais um episódio estar com você. Ao meu lado, sempre ele, Gian. Seja bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado.
Salve.
É um prazer estar aqui com você mais uma semana.
Amém. A gente brinca que o Gian tem a melhor parada desse podcast, que é sempre apresentar os entrevistados. Então,
já... Mais uma vez, um prazer, meu irmão. É que honra estar contigo, cara. Mais um dia, né? Mais um dia. Nos vemos com frequência, pra minha felicidade, com certeza. Um prazer você estar aqui hoje, falar de um tema tão bom, tão bonito, tão necessário, né? Os temas estão sendo muito necessários, né? Mas alguns eu acho que de fato vai de encontro para muitas pessoas que precisam saber de muita coisa. E a gente precisa formar na base da inconformação, né? A gente fala umas coisas meio loucas aqui, mas a gente estuda também para falar coisas bonitinhas. A gente traz as pessoas para falarem coisas boas. Aí o Marcelo vai na toada, fala coisas boas, e eu tô aqui para assistir e para dar uns comentários um pouco nada a ver.
Tá certo.
Seja muito bem-vindo, Levi. Obrigado, uma honra, cara, ter você obrigado. Aqui, meu irmão, meu amigo, meu compadre.
É verdade.
Divino tá dando um salve aqui pra gente também.
Divino?
Vai ter um gente dando um salve pro Levi e cobrando o Levi.
É verdade. Meu fogão. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Espero ser o primeiro a aprender aqui. Com certeza, falar sobre São José é fácil. Agora, colocar em prática, né? Viver um pouco a escola de São José, isso que a gente está aprendendo na vida, é a escola da vida inteira aí, é ser um filho de São José, é um caminho, né? Não é de um dia para o outro eu virei devoto de São José. Opa, tem algo já de errado nessa frase. Uhum. Então é por aí, a gente está aqui para aprender junto, né?
Então, hoje, nosso episódio, nós falaremos sobre São José. Então, aí, como o Levi já disse, é, né, uma escola de santidade para todos aqueles que querem trilhar o caminho da salvação e da santidade, devem ir a São José, né, Levi? Então, não perca esse episódio, já compartilhe com os seus amigos, porque vai estar sensacional. Vamos falar de coisas muito profundas. E antes da gente iniciar mesmo no tema, eu queria só falar dos nossos amigos do universo católico, né, Gian?
Caramba,
universo católico.
Do Brasil.
Você aí, ó, católico, caramba, quer professar sua fé assim exteriormente? Que coisa mais bonita do mundo. O que você vai fazer, Gian?
Vai encomendar
uma caneca.
Quadros.
O que você pensar, nós faz.
Tudo de decoração e presentes, né?
Presentes, então, personalizados, com artes exclusivas, universo católico, principalmente canecas. Temos os santos aí da sua devoção, nós temos, e personalizamos o seu gosto também. E este podcast é um oferecimento da agência Filhos Soluções Empresariais. Se você tem um empreendimento aí e quer se posicionar no mercado digital, fala com a agência Filhos, que nós temos a solução ideal para você. E agora vamos já falar do nosso assunto, porque hoje vamos falar de São José e de a São José. Levi, então, para a galera conhecer você um pouco também, a gente gosta muito de fazer dessa forma, a gente vai falando um pouco da vida, e a vida vai entrando no nosso tema e acaba virando uma coisa só.
Eu tô levando um esporro aqui no chat, velho, é por isso que eu tô rindo. Mas tá bom, vamos lá.
Aí, cara, eu não tô vendo o chat, não.
É só para lembrar, a gente tá fazendo essas coisas da cobrança do Levi, acho que essas pessoas precisam entender, né? Gente, o Levi...
Sofreu,
não é que ele é caloteiro, não. É porque hackearam o seu Instagram, né, e começaram a vender umas coisas lá e tal... E o bandido lá que é o caloteiro.
Não comprem se você vê o Levi vendendo coisas que não seja uísque e serviços de engenharia.
Pronto. Casas e afins, né?
Mas isso aí se for. Mas tem, qual que é o seu o novo? Levi?
É Levi Engie 2018.
Esse é o bom, vou até colocar aqui nos comentários, porque depois o outro bandido tá vendo o podcast. Aí eu faço serviço de engenharia.
Olha, Levi, você vai ter a chance de converter o fraudulento.
Aí o cara fala que faz serviço de engenharia, vai visitar a casa do cliente. Aí eu preciso levar algumas coisas para poder calcular lá e tal.
Levi, mas não, falando um pouco da sua vida, né? Conta pra gente como é que se deu aí essa sua vida de conversão. Você já nasceu naquele que a gente fala de berço católico. Conta pro povo te conhecer um pouco também como se deu a sua vida aí de fé, a sua caminhada. Pra galera te conhecer, depois nós já entramos falando sobre São José.
Então tá bom. Então, eu ainda tô me convertendo, né? É um processo diário, isso aí tá... Tô na luta, né? Com agora mais amigos católicos, isso ajuda muito. É o primeiro ponto aqui, que é uma escola de santidade. Tá perto de gente boa, tá perto de uma igreja boa, né? Digo igreja, uma comunidade, né? Assim, é igreja católica, mas uma comunidade também que te fortaleça, né? Meu caminho na igreja foi... A minha mãe é muito católica, né? A minha avó é muitíssima católica. É, na minha infância não gostava, como a maioria das crianças. O meu despertar mesmo no gostar de estar na igreja, de estar com Deus, foi na minha crisma. E foi na paróquia de São José Operário. E aí começa a história... minha com São José. Eu tive uma infância muito marcada com a questão de paternidade, né? E São José, eu sempre via a igreja de São José Operário aos domingos, só aquilo ali, né? Eu, como a maioria das pessoas sabem, eu perdi um pai, com meu primeiro pai com 3 anos de idade, né? O pai que levei Boris Soares, né? E aí eu fui morar com os meus avós, mais a minha mãe. E aí eu tive meu segundo pai, que é José, né? José Alves de Rezende. E aí eu tive meu segundo pai, que era o meu avô, né? E nesse processo todo, eu sempre tive um olhar ali para a paternidade um pouco diferente, né? Então, Deus foi me dando pai, foi tirando pai, foi me mostrando algumas coisas que eu só fui perceber a dimensão de tudo aquilo bem depois, bem mesmo. E na minha crisma, eu tive esse despertar com gostar da igreja, e foi na paróquia de São José Operário, como eu já disse, e aquela paróquia foi importantíssima para a minha vida. Não sei como eu estaria hoje se não fosse aquela paróquia. E eu sempre tive vários santos de devoção, mas nunca foi São José. Nunca foi. Eu gostava, comecei a gostar muito de São Bento, de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e tinha muitos santos que eu gostava muito. Nossa Senhora, sempre tive um apreço. E digo um apreço assim, uma grande devoção, né? Santa Teresa d'Ávila, mas nunca olhava para São José. Só que ele sempre olhava para mim, sempre me cuidava, né? Ele sempre teve esse zelo comigo. E ele me escolheu desde muito tempo, cara. Aquele negócio que a gente fala dos santos, né? São José me escolheu. Eu não tinha escolhido ele, mas a gente não precisa, né? De escolher. É eles que nos escolhem. E aí um dia despertou em mim, olha, caracas, quem cuidou de mim esse tempo todo foi São José. Foi aí que foi um pouco da minha relação de vida, conversão e da minha proximidade com ele.
Não, e bom você falando nessa questão, porque, de fato, essa devoção de São José, não sei se a gente pode dizer até mesmo na história da igreja, é algo que tem tomado uma proporção maior agora, né? Pelo menos assim, aqui no nosso ciclo de amizade, até mesmo na diocese, eu vejo hoje, atualmente um boom maior nessa devoção. Sim. Até mesmo por conta do ano, né, dedicado a São José. Então, sim. Então, mas é algo que até então tinha sido tão falado, e agora a gente vê, de fato, né, e que bom que está surgindo tantas devoções assim, a São José, pessoas, né, com essa devoção profunda, e a gente vê que também já tem uma conexão, que geralmente quem já tem uma profunda devoção à Nossa Senhora, né, quem geralmente já é consagrado à Nossa Senhora ou tem uma profunda devoção, quando conhece São José, de fato, mais a fundo, já logo suscita essa devoção, né, porque é um que vai conduzindo ao outro, né, São José que conduz a Nossa Senhora, mas Nossa Senhora também conduz a São José, né, para que juntos cheguemos a Jesus, né, então acho que isso é bom a gente ver esse boom que está tendo agora dessa devoção. Não sei se você sabe, mas aqui na diocese está rolando muito durante o ano de São José, mas nos próximos anos vai rolar também uma consagração a São José. Não sei se você ouviu falar, mas ele é algo parecido com a consagração Nossa Senhora. E aqui está tendo muitas turmas, assim, no ano teve muitas turmas já. Então a galera está propagando essa devoção a São José, né? Ide a São José. E aí já é um convite para quem está nos escutando, né? Ide a São José.
E é engraçado que eu não sabia, não, dessa consagração de São José, sabe? Eu acho que é igual você falou, tinha a consagração a Nossa Senhora e as pessoas automaticamente já ligavam a São José, a Sagrada Família ali, né? Tal. Mas especificamente a São José eu não conhecia. E é tipo, como que funciona? Você sabe?
Faz as preparações igual a preparação da consagração a Nossa Senhora. Tem alguns livros que você pode ler, né? Mas não tem um livro específico igual ao tratado, mas tem as preparações, são 33 dias de preparação também que você faz, como a consagração à Nossa Senhora, só que ele vai tendo meditações durante o dia, textos onde você vai lendo, e sempre orações josefinas também para terminar a consagração. Inclusive, estou fazendo a preparação para me consagrar.
Olha só. Você é consagrada, São José?
Não.
E outra coisa. Você falou que
nem, não você por agora. Porque um ponto muito importante disso é o quê? É a escola, né? Essas consagrações são escolas de devoção. Então, não quer dizer... Assim, a frase é muito polêmica, muito simples, e eu vou explicar logo em seguida. As consagrações não quer dizer nada. Ela só quer dizer, então, completando a frase, né? Você está se dispondo a um tempo de preparação que é o quê? É a escola. É uma escola de santidade. Então, qual que é a ideia do tratado e da ideia da consagração do anjo da guarda ou de São José? O que que o Marcelo diz? Meditação, texto, você está pensando naquele assunto, naquele tema da leitura. É basicamente, às vezes, um plano de vida. É basicamente, às vezes, você poderia falar a leitura, que são obrigatórias em um mosteiro. Então, assim, ter contato, né? Estar sempre ali, na presença de Deus. Por que eu falei aquilo do que eu não vou fazer agora, né? Acho muito bacana, mas hoje em dia, basicamente, eu tenho a minha consagração de São José. Eu estou lendo um livro aqui de São José, com a minha leitura espiritual. Olha só, a minha meditação diária, ela é com São José. Então, isso nada mais é do que uma consagração, só que sem ter aquele padrão formalizado, né? Inclusive, eu até ia falar depois, apresentar alguns livros sobre São José que temos. Essa devoção, ela teve um boom de 150 anos para cá. Então, 150 anos é muito recente. Na história da igreja, são poucos escritos ao longo de todos os 2000 anos, só que em um curto espaço de tempo aqui, de 150 anos, tivemos muitas coisas. Então, realmente, foi uma devoção tardia, mas que Deus suscita no momento necessário, né? Deus sabe de todas as coisas e sabe do tempo certo. E esse é o tempo certo, é o tempo propício, né, para uma devoção
mais... É recente que também São José se tornou o patrono da igreja.
Da igreja.
Né? É recente, né?
Não é. Sabe de datas, né, Levi?
Sei, muito bem disso, né? 1870, né? E...
Não é tão recente assim, não.
Não, recente demais. Muito recente.
Você para pra pensar que São José tava desde antes do...
Não, mas é mais recente ainda, um ano dedicado a ele, não é? Tem alguma coisa assim?
O ano de São José, né?
Agora, nunca teve antes, né? Um ano de São José.
Nunca teve antes. Então começou de onde? Em comemoração ao quê? A 1870, 150 anos desse título de São José, né, que foi instituído em qual data, amor?
8 de dezembro,
que foi exatamente a data que eu escolhi para o meu noivado com a Heloísa, que está aqui nos assistindo aqui.
Ah, que gracinha!
Não pode ficar falando muito não.
A Flávia Moraes disse que tem um livro de consagração a São José que ela comprou na livraria Chafariz, que acho que é para todo mundo também saber. Os nossos internautas interagiram. Eu sempre quis interagir com os internautas.
Pra quem vai estar escutando esse episódio depois, né? A gente grava o nosso episódio ao vivo no YouTube toda quarta. Então você está convidado a participar com a gente toda quarta, 19h30 ou um pouquinho mais tarde. E inicia a nossa gravação.
E corre enquanto ainda é de graça, né?
Exatamente.
Chegou 1000, a gente vai começar a cobrar pelos comentários.
Cara. Olha só. Aí já não vai dar 1000.
Vai diminuir aí pra deixar de seguir.
Eu queria falar uma coisa assim que eu sempre tive vontade, cara. E quando tivermos os 3 mil likes, estaremos doando, então, a camiseta do Universo
Católico. O presidente aqui, não, peraí, mas é porque...
Pode ser, cara, 3 mil likes, não faz camiseta, né? Coloca até a foto do Gian na camiseta.
Aí não vai ter ninguém, velho.
A Júlia vai comprar 10.
Acho que nem ela compra. Gabriela, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, muitas felicidades.
Parabéns.
Então, vamos voltar para Joseph.
Vamos.
O maior.
O maior de todos os santos abaixo de Nossa Senhora.
Que lindo.
Então, já para a gente entrar no assunto, você gosta de falar assim tão bonito, né? Das devoções, aí já falando aí que São José está abaixo de Nossa Senhora, o maior santo. Um título aí da... Porque a gente, lá no próprio pregação, lá no Jota, você falou sobre essa questão, né? A devoção a Nossa Senhora a gente chama de hiperdulia. Aos santos de Dulia, né, com a devoção, Nossa Senhora Hiperdulia, que é uma grande, profunda devoção, e a São José, como que se chama e como que se dá essa devoção?
São José foi um dos estudos mais interessantes que eu aprendi recentemente de São José, foi exatamente esse termo novo aí que eu aprendi, que eu não sabia. Sempre nas suas pregações eu ouvia, né? Exatamente esses termos aí, né, do ato de adoração para Deus, né, designada a Nossa Senhora, aos santos, e a São José tem um especial que se chama Protodulia. Então é um culto diferente mesmo para realmente mostrar, né, em uma pedagogia católica, que São José tem uma importância, ele é maior que todos os santos. E ele tem muitas coisas aí que você pode comparar ao que Nossa Senhora fez com Jesus. São José é ali abaixo de Nossa Senhora, acima até mesmo de anjos, de santos. Aí tem muitos aspectos na teologia que mostram isso. É. Protodulia. Então, é mais um... Não é só jogar um nome aí, né? É falar que, olha... Existe algo grandioso aqui, uhum. Patrono universal da igreja. A gente tem que entender, assim, dá peso à palavra, né? Uhum. Patrono universal da igreja, patrono das famílias, né? E pai de São José.
Pai de Jesus.
Pai de Jesus. São José é pai, realmente pai. Não é, às vezes a gente escuta muito por aí... Né, pai adotivo não é um termo que São José gosta, já logo falo. Uhum. Pai adotivo, né? Não é pai, tem muitos termos aí, né? Não vou também fazer um podcast que de aula, né? Fica chato, né? Mas São José é muito grande, maior que todos os outros santos.
E tem uma passagem naquela onde Jesus ele se perde, né, de Nossa Senhora de São José, e São José vai de encontro, né, ao reencontro com Jesus no templo, e aí Jesus fala para ele, uma passagem assim, que é simples ao mesmo tempo, que mostra também a grandeza de São José, mas também a humildade de São José em saber que ele de fato é pai, como você disse, né, ele assumiu um papel de pai, ele educou Jesus, né, Jesus é quem é, durante toda a sua infância, porque São José estava lá com ele. Mas também ele sabia, tipo, quando Jesus, ele encontra com Jesus, menino ainda, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Uhum. E São José ouve isso, acolhe aquilo e fala, de fato eu sou pai, mas também de fato ele é Deus e está cuidando das coisas de Deus. Eu acho isso, se você, a gente fala muito a gente olha muito dessa frase para Jesus, né? Onde Jesus fala que está cuidando das coisas do alto, que é Deus e das coisas de Deus. Mas se a gente trazer para São José também, é muito bonito, muito belo. Porque a gente fala muito da humildade de São José, né? É. Todo, a gente invoca muito isso, sim, né? A humildade.
Simples, José.
Simples, exato.
E nada mais.
Mas ele também sabia que aquele garoto ali que ele estava educando era Deus. E aquele garoto estava cuidando da coisa de Deus. É louco pensar
não,
isso, né?
É demais. Assim, a gente pode ver que tem uns irmãos separados da igreja que gostam sempre de usar versículo bíblico para distorcer o que Jesus falou, né? Uhum. Então, por exemplo, quando falam lá, chamam Nossa Senhora de mulher, falam, você vê, É uma mulher qualquer, não sei o quê. E com São José, as pessoas podem usar isso. Não, não tinha importância nenhuma, porque Jesus fala, não vê que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Mas a própria passagem de Nossa Senhora fala, né? Não vê que eu e teu pai estávamos à tua procura. Então, de fato, José com essa paternidade, né? Ali Nossa Senhora falou, não vê que eu e o seu padrasto estavam... Uhum. Não, eu e teu pai. Então, José assumiu essa paternidade de Jesus. Então, Jesus via em São papel, José, né? De pai, como um pai, de fato, ele o era, né? Então, muito importante a gente entender que São José foi e é pai, né? Então, é preciso recorrer a essa paternidade como patrono da igreja, ele que é nosso pai também, pai da igreja, é preciso recorrer a São José para alcançar de Jesus muitas graças, né? Quem recorreu a São José não foi desamparado em momento nenhum.
Exatamente, é o que fala Santa Teresa d'Ávila, né? Essa questão de pai, ela é muito fundamental na devoção a São José. Esse livro aqui até é o livro que talvez eu mais indico, A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller. Müller, acho que eu não sei como que fala aí, eu sei que é o cara aí dos States.
Müller.
Aí o autor do livro tá escutando lá. Não fala,
ele é alemão, mas o Caio.
É Müller, né? Porque é o
Müller,
é
jogador, né?
É Müller.
Eu acho que é alemão, mas não, nem tenho certeza. Mas assim, por que que é muito importante? Cara, aqui tá uma questão que é um espaço fundamental para a gente conversar com o judeu. A paternidade de São José. Não vou entrar no assunto, só vou dar uma luz aqui, que é uma questão importantíssima. A nossa conversa com um judeu está tratando disso aqui, cara. Da paternidade de São José, da genealogia de Jesus, né? Isso é importantíssimo a gente estudar isso. Sobre, então, o pai, São José como pai, só para fechar esse assunto, vou citar aqui Santo Agostinho, que esse, vale a pena abrir aspas aqui, completa, porque é um êxtase você ler isso aqui, e é muito bacana. Cara, assim, quando eu li, é aquele momento da leitura que você para e fala assim, ó, cadê eu aqui, cara? Uhum. Que maravilha. Não sei se acontece isso com vocês, mas, ó, Santo Agostinho diz, se José tivesse sido excluído da genealogia de Nosso Senhor, ele poderia ter protestado. Por que me excluis? Porque essa genealogia ascendente e descendente não partiu de mim? Talvez lhe fosse dito, por que não o gerastes por meio do ato carnal? Mas ele responderia, e ela se tornou mãe dele por um ato carnal? O que o Espírito Santo operou, ele o fez nos dois.
Caraca.
Nos dois. Então, não quer... Ah, Jesus... ele não é filho de São José por conta de... Que não houve ali. Mas nem Maria houve. Uhum. Então, quer dizer o quê? O que ele operou, o que o Espírito Santo fez em Maria, ele também fez em José. Então, José é pai de Jesus.
Nossa, profundo. E aí eu vou lembrando... eu vou fazendo sempre esse paralelo, tá? Nas coisas que eu vou lembrando. É porque de Nossa Senhora a gente sempre fala que Nossa Senhora foi escolhida desde toda a eternidade. Eu fui dar uma formação esse tempo atrás lá na Arca de Maria, que eu até falei que as irmãs pediram pra eu falar sobre a devoção de São José à Nossa Senhora. E aí eu fui estudar sobre isso. Né? E aí eu fui vendo, né, os santos padres dizendo que Nossa Senhora foi escolhida desde toda a eternidade, mas São José também foi escolhido desde toda a eternidade para assumir essa paternidade. Porque Jesus teve a oportunidade de escolher a sua mãe e também o fez para escolher o seu pai. Né? Ah, então já, beleza, Nossa Senhora foi escolhida desde toda a eternidade. E o pai dele, qualquer um lá.
Tá de boa. Vem cá.
De vermelho. Não foi? Então, São José também, assim como Nossa Senhora, foi escolhido desde toda a eternidade para ser pai de Jesus. Então isso é muito profundo, né? Vai de encontro com o que Santo Agostinho foi dizendo. Aquilo que o Espírito Santo fez em Maria, fez também em São José. Então é uma escolha desde toda a eternidade para ser esse pai de Jesus. Então isso aí é muito profundo.
Por favor. A gente pega Nossa Senhora como a mãe de Jesus e a gente não encerra só aí, né? A gente leva o que? Nossa Senhora, minha mãe. Também, né? Mãe de Jesus, também, nossa, tem muitas músicas assim. E a gente pega essa Nossa Senhora como mãe espiritual. E por que a gente nunca não fazia isso antes com José? José é nosso pai espiritual. E assim, é só a gente ver um pouco de onde que estava indo a nossa espiritualidade, que, olha, Nossa Senhora, a gente tinha todo aquele apreço, não que precisava de completar, né? Não que estava faltando, né? Mas é aquilo que Cristo mesmo fala, né? São Paulo fala sobre em Cristo, né? Que a gente completa o sofrimento de Cristo. Não que estava, não que faltava, né? Mas a gente soma nessa transcendência em nós também aquele sofrimento, né? Na maternidade, não que a devoção Nossa Senhora está faltando, faltava alguma coisa, mas em uma casa a mulher tem o seu papel e o homem também tem o seu, né? Então, assim, São José conseguiu demonstrar para a gente, nesses últimos tempos agora, mais em evidência, que a gente precisa de assumir papéis na nossa sociedade, na nossa família, na nossa história. Então, assim, a gente vê muitas pessoas hoje deixando o seu papel, às vezes em casa, no trabalho. O que que a gente não vê de contestação de pessoas? Nossa, aquela pessoa está escorando em mim. Mas você acha que São José escorava em alguém? De jeito nenhum. Então, assim, é assumir o seu papel, né? É conduzir bem a sua vida. Toda essa paternidade de São José, você tem que olhar numa paternidade espiritual, né? Aquilo que São José Maria e Escrivá fala, né? Nosso Pai e Senhor. E aqui foi de onde que veio a minha devoção mais forte a São José, pai de Jesus, foi através de São José Maria e Escrivá, né? Ele falava muito, aí eu falei, mas por que ele tá falando muito
desse cara? E uma coisa agora que você falou, que eu acho muito importante, nós falamos isso com a tia Fabi, na família, e nós falamos isso semana passada com a irmã, né? A partir do momento que você decide seguir, né, imitar um santo, você precisa fazer no seu dia a dia essa imitação valer, né? A irmã disse, né, se você se consagra a Nossa Senhora, você não tem que procurar mostrar para as pessoas que você é um consagrado, que você é melhor do que alguém. Muito pelo contrário, né, você tem que servir as pessoas. Então, vocês falando, né, da devoção a São José e a consagração a São José, para as pessoas que decidem... Ah, não, pera. Vamos colocar da premissa que a pessoa que vai fazer a devoção e a consagração a São José... Ela vai levar a sério. A partir do momento que ela vai levar a sério, ela precisa assumir o papel que São José tinha no seu dia a dia, que era servir, né? Ele era o chefe da casa, ele era o educador de Jesus, o pai de Jesus, o esposo de Nossa Senhora, de Maria, mas ao mesmo tempo que ele era isso tudo, ele era ele servia, né? É como o Papa, né? O Papa é o maior dos padres, mas é o que mais tem que servir, né? Então, assim, as pessoas que querem assumir um papel de devoção, assumem também o papel de servir, como São José serviu, né? No dia a dia, em casa, né? Se você é um pai de família, assume o papel que São José tinha como pai. Se você é filho, assuma o papel como São José também servia Jesus como um filho, que ele sabia que era Deus. Então, é assumir de fato um papel e assumir de fato o que ele fazia. Né? Se você é consagrado na Senhora, quer se consagrar a São José, você tem uma responsabilidade muito maior ainda, que é servir muito mais as pessoas no seu cotidiano.
Porque a devoção consiste nisso, né? Imitar as virtudes. Então, se, por exemplo, o Levi vem aqui e fala pra gente tão belamente São José e fala que tem essa profunda devoção. Então, ó, eu e o Jean, o que a gente mais espera é olhar pro Levi e ver as virtudes que a gente sabe de São José, então assumir esse papel. Então, para os devotos, o importante, de fato, não é só você falar que você é, vou consagrar, né? Sou consagrado, sou devoto, mas é imitar as virtudes desse santo. Então, São José, a gente precisa imitar as virtudes dele. E eu vejo que esse boom dessa devoção a São José é muito propício, porque hoje nós vemos uma guerra ideológica muito grande, né? A igreja tem sofrido muito. Tanto do lado de fora, ataques do lado de fora, mas a igreja também tem sofrido muitos ataques de dentro da igreja. Então, assim, infelizmente, muitos padres, bispos, têm sido contrários à fé, aquilo que a gente sabe que é verdade. Então eu vejo que é um boom dessa devoção a São José como uma arma que Deus está dando para o mundo para enfrentar esse tempo que a gente está passando. São José como patrão da igreja. Então, pai da igreja. Então, se levanta, né, essa devoção a São José para que ele, né, seja de fato esse pai e sustente a igreja de Cristo. E também ele como o chefe de família, ele como esposo, né, como filho, como servo também, para ajudar nessa luta e nessa ideologia para destruir as famílias, São José como esse exemplo. Eu vejo muito essa devoção tomando esse boom nessas questões ideológicas, tanto nessas guerras que estão sofrendo, tanto do lado de fora como do lado de dentro da igreja. Eu acho que São José é muito importante a gente vencer isso aí.
Não, a maioria dos escritos papais em relação a esse tema foi um pouco de combate, né? São José operário foi exatamente um combate a uma dificuldade ali na questão do trabalhista, né? Enfim, aí eu cresci na igreja olhando para um São José simples, muito simples e pobre, né? Nessa ideia de simplicidade de vinculada à pobreza, né? E que, na verdade, foi uma ideia muito errada que eu tinha de São José. Eu digo porque antigamente a gente tinha, não sei se é todo mundo, mas a gente sempre foi pintado São José como um homem frouxo, um mais velho, entende? Sem vida, sem força, simples ali, simplesinho e tal. Gosto muito daquela música Simples José. Gosto muito. Só que a gente tem que meditar bem, porque o tema, ele é capcioso. Não é quer dizer que uma pessoa simples, essa pessoa molenga, bobona, que e sempre foi pintado antigamente um São José mais velho e...
Cara de cansado.
Exato. E aí, assim, simples, assim, pobre, sem almejar algumas coisas, e aquele pobre ali e tal, foi na... o nascimento de Cristo, né? A gente lembra, faz aquela meditação, sempre lembra de São José vinculado então a uma coisinha assim, sabe?
Frágil,
né? O micro ali parece pobre, simples, pronto, quase isso, né? Pai de Cristo, não, calma lá. Quando alguém falava sobre, falava de Cristo, como ele se referia a Cristo? O filho do carpinteiro. Então, o que? São José. Cara, assumiu tanto papel ali, e até mesmo na vida, no seu trabalho, que ele era lembrado como o carpinteiro. Não precisava de falar assim, o engenheiro Levi, aquele que é meio gaguinho, tem uma mancha branca na cabeça e tal, é branquinho. Não precisava, não. É tipo assim, o carpinteiro, acabou. Não precisa falar mais nada. Quando fala assim, o carpinteiro, a referência é o quê? São José. E ainda mais do que isso, né? A gente, na Bíblia, tem o carpinteiro, mas era o ferreiro, era todos os sentidos, o artesão, né? Era tudo ligado a esse nome, só que a gente não tem isso no português e falou que era carpinteiro, que era, tipo assim, era a profissão que ele mais exercia, mas sabia muito bem mexer com ferro, com metais preciosos. A outra coisa que também existe uma linha de pensamento que eu acredito, né? São José vinculado também aos seus trabalhos à arquitetura e a empreiteiro. Então, de modo geral, contrata São José, ele faz a sua casa, meu. Então, no sentido textual, é isso. Mas no sentido espiritual, a gente tem que levar também, entendeu? Ele faz a sua casa, mas você tem que olhar muito bem, não deixa passar a questão do trabalho, porque ele é o carpinteiro. Imagina o cara chega e fala assim, Marcelo, do podcast, assim, ó, o cara, você lembra do podcast, é o Marcelo, então...
Já
o...
fala, né?
Fala. E Jesus aprendeu isso com São José. Eu lembro muito bem daquela frase, e para mim é uma das melhores, assim, para minha vida, quando alguém comenta de Jesus ali, ele faz bem todas as coisas. Assim, na escola de Nazaré, né, a gente tem que aprender isso, fazer bem todas as coisas, até no trabalho. E como eu trabalhei mal, cara? E como eu trabalho mal, ainda preciso melhorar muito, por que que eu preciso muito dessa devoção por conta disso, cara. Só para aqui levar um pro outro lado aqui, eu comecei a ter uma ligação com São José muito forte também. Nos últimos processos aí do meu namoro com a Elô, eu vivi muito forte a questão assim da paternidade, no sentido assim, o que, que é isso? Sabe, eu comecei a pensar muito bem nisso. Paternidade, sabe? Fui lendo o livro, me fascinando nisso e tal. E eu sempre pensei, desde então, que o futuro do mundo, sabe? Eu tô até numa linha dos super-heróis aí. E por que, que eu tô fascinado agora em aprender isso? Porque, assim, para mim, o super-herói que vai, assim, salvar o mundo é a minha família.
Uhum.
Porque se eu sou filho de São José, cara, aquilo ali é a escola de santidade, né? A escola, então, que gerou o nosso herói supremo, né?
Uhum.
Jesus ali que nos salvou. Então, como que eu vou salvar as próximas gerações? Não é uma... Vamos fazer uma rebelião aí, cara. Não, começa lá de casa, cara. Começa da minha casa. Começa da minha casa. Não é da sua casa, Jean.
Uhum.
Não é da sua casa, Marcelo. Eu respeito muito vocês, só que eu tomei pra mim que, olha, quem vai salvar aqui as próximas gerações é a minha casa.
Uhum.
Então, assim, eu tenho que fazer muito por onde. Eu não tinha nada, assim, tinha muito pouca coisa. Eu falei assim, ó, eu vou conseguir fazer uma casa. Eu pensava que não ia dar certo o meu emprego de engenheiro. Eu falei assim, eu vou dar conta. E eu vou fazer. E eu vou ser um bom pai. E eu vou ser um bom esposo. Eu vou ser aquilo que São José era, cara. Claro que sem escrúpulos e tudo mais. Mas eu tomei tanto essa verdade assim na minha vida. O futuro do mundo está nas minhas mãos, cara.
Uhum.
Isso, assim, foi depois que eu tive essa proximidade com São José, mas um livro que me ajudou muito foi Teologia do Corpo, que fala disso, sabe? Assim, são catequeses e, sabe, foi um caminho até chegar à nona que eu, tipo assim, cara, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? É um dos melhores livros que eu já li na minha vida e foi uma construção tão bem feita para mim e que me fez mudar tanto, cara. Eu queria ler uma parte para vocês, tá?
Uhum.
Justamente a catequese número 9, que ela fala assim, através da comunhão das pessoas, o homem se torna imagem de Deus. Depois vocês meditam muito essa frase, principalmente você, Jean, e você, Marcel, vocês vão entender o porquê daqui a pouco, mas vou ler de novo porque parece simples, mas não é, cara. É de chorar quase. Através da comunhão das pessoas. O que, que eu pensei nisso, né? Através da comunhão das pessoas. Através de mim e da Heloísa. Através da comunhão das pessoas, o homem, e aqui você pode meditar só nessa palavra, o homem, por muito, muito tempo. O homem se torna imagem de Deus.
Uhum.
Ou seja, São José está aqui nessa frase de modo tão escancarado na minha mente que é difícil eu explicar as coisas. Mas torna imagem de Deus. O homem se torna imagem de Deus. Então, a paternidade. Deus fez a gente de um modo tão maravilhoso e ele quis fazer com que a gente fosse, desculpa a expressão complicada aqui, mas outros deuses.
Uhum.
A gente gera uma vida. Deus deu essa permissão para a gente. Entende? A profundidade disso, claro que no seu devido teologia, que a gente não é Deus, não, mas só que ele deu essa abertura para a gente. Né?
Então, assumir essa responsabilidade. Né?
Assumir essa responsabilidade. Deus, assim, isso aqui, São José está ligado completamente a essa frase, né? Através da comunhão das pessoas, o homem se torna imagem de Deus. E Nossa Senhora está muito ligada a isso aqui também, né? O Jean Carlos teve um susto aí recentemente, né, amor? Acho que não tá tão frio, senão pode tirar a luz. E está muito ligado, cara. São José é importantíssimo. E Maria tá muito ligado. Essa frase eu queria que vocês meditassem mesmo, porque vocês dois são pessoas importantíssimas pra gente. A gente até fez um resumo nessa frase, né, amor? Que, aqui, ó, nessa frase aqui,
Marcelo. Se começar a chorar aqui, igual eu fiz, eu não vou,
queria que você... Eu queria que você lesse essa frase que tá aí dentro, então.
É de engasgar mesmo, irmão.
Caraca, meu coração tá batendo. Muito rápido. Nossa, tá muito acelerado. Eu disse, abre isso, não. Gente, eu não nasci pra receber negócio assim na frente dos outros, não, gente.
Deixa eu ler isso aqui.
Eu leio.
Você que quiser, então
eu leio.
Então vai lá.
Nossa.
Vai?
No início da caminhada da Elô na igreja, o cara que mais chamou a atenção dela foi você. Na época era uma pessoa que ela olhava e pensava, quero ser igual a esse cara um dia. Rapaz forte na fé e sábio no que faz. Sempre disposto a se doar para Deus e para a igreja. Sempre com amor à Virgem Maria, falando dela de maneira tão íntima e linda. É maravilhoso ter um amigo assim tão por perto. Além disso, foi um grande amigo e cupido do casal. Isso é verdade. Com a sua ajuda e amizade, nós dois conseguimos nos encontrar na Igreja São Pedro de São Paulo. E a partir daí começamos a conversar e agora estamos nos preparando para o casamento. Quem diria? No dia mais importante de nossas vidas, nós gostaríamos muito de contar com a sua intercessão na vida que agora teremos juntos. Isso aqui... É. Aceita ser nosso padrinho de casamento. Gente, eu tô tremendo. Através da comunhão das pessoas, o homem se torna a imagem de Deus. Caraca, velho.
A gente vai entrar junto.
Aceita ser nosso padrinho.
Caramba, não tem como nem negar, velho.
Viu? Nossa,
que coisa linda. E tem muitas fotos minhas, mais lindas ainda, né? É, aceite mais, viu? Muito obrigado. Não tava programado isso. Eu não sei o que faz mais, são. Dia do céu.
Eu fui pra fora chorar.
Eu não posso ir pra fora.
E é uma responsabilidade que ele assumiu.
Agora sim.
Jesus assumiu a responsabilidade de salvar o mundo. Maria assumiu a responsabilidade de trazer o Salvador pro mundo. José assumiu a responsabilidade de educar o Salvador do mundo. E nós, nessa frase, como você diz, assumimos a responsabilidade de continuar a salvação do mundo através, sendo a imagem de Deus. E você também assumiu a responsabilidade de ser padrinhos do cara que assumiu salvar o mundo. Então, assim, tá nas suas mãos, irmão.
Você também, irmão. Agora eu posso falar pra ele. Grandes poderes em grandes responsabilidades.
É,
virei o tio Ben. Gente do céu, nossa, eu sei o que faz, mas daqui pra frente você conta isso pra
falar. Agora é aquela parte que o editor-chefe lá vai e falou assim: ó, é, Marcelo Braz, recebe convite ao vivo.
Que coisa linda, muito
só pra textualizar. Textualizar, pessoal, Levi vai casar. O Levi tá noivo.
E eu e o Jean vamos ser padrinhos.
Nós vamos ser padrinhos do casamento deles. E, cara...
E vocês estão todos convidados.
Dá uma batedeira, não dá?
Não. Brincadeira, vocês estão convidados, não. Estão convidados pra rezar. Dá uma batedeira no coração.
Ah, irmão, eu suei, cara. Eu chorei. E...
Gente, eu tô tremendo.
É, assim mesmo. Eu também perdi o fio da meada aqui.
Obrigado, Levi. Obrigado, eu. Deus abençoe São José. Interceda.
Olha, é isso.
E que bom, hein, Gabriel? Já falando agora do casamento, porque dia 19 de março é o. É só bênção que eu tô recebendo. Dia 19 de março vai ser o batizado do meu afilhado, né? E eu já falei, quando eles falaram que o batizado ia ser à noite, eu falei, então, à noite eu não posso, né? Vamos ver se faz o batizado de manhã, porque à noite eu tenho um casamento, que a Elô já falou, mandou marcar. Não sabia do convite, mas já tava marcado. Glória a Deus, hein? Caramba, Deus é bom.
Inclusive, vamos ressaltar que. O nosso casamento é dia 19 de março, dia de São José. E aqui estão nossos padrinhos, então, do casamento no dia
Nossa, de São José. Nossa, isso é responsa, hein?
Caraca.
Depois do que ele falou ainda, agora que eu tenho que rezar mais, né?
Exatamente. Muita responsabilidade.
Minha cabeça tá até doida.
Mas é uma palavra boa de se relacionar com São José e a nós. Responsabilidade. Acho que falta muito, né?
Nós. Sim, falta. O que eu lembrei do podcast com a tia Fabi foi esse papel de assumir essas responsabilidades, né? Porque nós como, nós como católicos, nós devemos assumir a nossa responsabilidade como católicos. Católicos que eu falo, aqueles que querem ser católicos e não que só falam em ser católicos, né? Eu ouvi isso, o último católico que decidiu alterar alguma coisa no evangelho, na igreja, fundou uma nova igreja, né? E dessas novas igrejas tem caixas pretas, coloridas, né? Por onde a gente vai. Então, a gente precisa assumir um papel simples, que é o papel da responsabilidade. É no cotidiano normal, gente, né? É você assumir um papel como nós, de padrinhos de um casamento, de um amigo, de uma amiga, é saber se portar tal como isso, né? É vocês que estão casando se portar tal como também em educar os seus filhos, que você falou que através da sua família que vai vir também a salvação do mundo que precisa, né? Então, que bênção seria se todas as famílias cristãs, católicas, assumissem esse papel, essa responsabilidade. O mundo não tá bom. A gente sabe disso. Tem gente que decide ser uma porta e ela tem que ser tratada como uma porta. Então o mundo está caótico. Então vamos trazer normalidade para o mundo. Enquanto Jesus não volta, vamos ver, vamos ser essa imagem e semelhança que nessa frase tem Nossa Senhora, tem Jesus Cristo, tem São José. E nós nela também.
Nós nela. E é importante assim, lembrar que responsabilidade, essa responsabilidade de criar esse vínculo na minha cabeça, dessa salvação na minha casa, mas não de um modo como é os filmes que a gente vê por aí, que você sai voando e tudo mais, não é nada disso, cara. Uhum. É tipo, tomar a responsabilidade que, olha, meu amigo, você vai trabalhar de 7 da manhã até 7 da noite, às vezes 8, vai chegar em casa e você vai precisar de trabalhar mais no sentido de serviço com seu filho, uhum, com a sua esposa. Porque hoje em dia, por que eu falo de responsabilidade? As pessoas querem passar... As pessoas não, vou falar assim, os pais. E o pai quer passar toda a responsabilidade do filho para alguém. Terceirizar, então, assim, terceirizar, né? Tudo. Então, manda a responsabilidade para a esposa. E hoje em dia a esposa manda a responsabilidade para a escola, os pais mandam a responsabilidade para a avó, o pai manda a responsabilidade para o celular, o pai não quer falar com seu filho, o pai não quer brincar com seu filho, o homem não quer tomar responsabilidade com a sua mulher também. Então, cara, responsabilidade aqui, hoje em dia, qualquer assunto que a gente fala, a gente vai ter muito o que abordar, porque a gente não tem responsabilidade no mundo de hoje, né?
Uhum. Tem aquela frase que você falou, foi quem falou? Ser homem comum com a família comum?
Chesterton.
Ser um homem comum
com a família comum. Não há nada mais extraordinário do que um homem comum, a sua mulher comum e os seus filhos comuns.
São José era comum, não é? A Sagrada Família era uma família comum. Tá, é a faixa de Gaza?
É só tô pensando lá de
novo. Favor, de José. Me ajuda não, é isso aí.
Então é você ser comum, assumir um papel comum, você não precisa fazer nada extraordinário não, cara. Você não precisa sair mudando as coisas, não. Muda a sua realidade, que essa realidade vai mudar as outras.
E essa frase também é muito profunda, porque quando a gente fala de, né, como Chesterton diz, não há nada mais extraordinário que um homem comum, uma mulher comum e os filhos comuns, tá falando dessa questão. Porque o homem que é tido comum é um homem com responsabilidades. Né? Quando fala São José o carpinteiro, que até o Levi já tocou nesse ponto, é um homem comum na visão do mundo. Mas é um homem que faz o seu papel, que cumpre o seu papel e as suas responsabilidades.
É comum e não frouxo, né?
É isso.
Porque a gente falou, São José era comum, mas ele viajou, pegou sua família nos braços, com a ameaça do teu filho ser morto, ele atravessou um deserto sozinho com a sua família. Um homem frouxo não faria isso, né? Igual você falava das imagens de São José, né? Todo caidão lá e tal, velhinho. Mas tem umas imagens que tem São José parrudo, né, velho?
Cordão e tal. Umas...
Porque o cara era carpinteiro, era agricultor, era tudo, né? Fazia as no braçal. No mínimo, o bicho era bombadão, velho.
Então... Só pra falar disso, cara, esse livro aqui é muito bom, queria indicar aí também. José o Silencioso, e ele fala exatamente isso, não tinha como naquela faixa que Nossa Senhora estava
Mostra o livro para aquela câmera ali. Os bastidores aqui, o povo fez uma reação que eu fiquei com medo.
Então, assim, não tem como, naquele contexto, São José ser fraco. São José precisava de muita força para fugir, para trabalhar, para gerar, para prover aquela família. Falando disso, acho que para a gente já quase ir encerrando aí, né? Porque a gente também não quer ficar um tem gigantesco para ninguém ouvir. Tem quantos minutos já?
50 minutos.
Ah, bacaninha então. Assim, eu não sei se o pessoal sabe aí, mas quem não me conhece, eu sou, junto com o Gabriel, o fundador do Dantas, que é uma confraria de uísque que a gente tem aqui em Anápolis, física. E por que eu queria citar um pouquinho dela aqui, tá? É responsável. A responsabilidade é um dos lemas da confraria. A gente não tem uma confraria para ficar falando quais que são os lemas. Não. O pessoal que vai sabe? Olha, isso aqui não pode, não entra uma mulher aqui do nada, não. Isso aqui não fica mais alongado da noite. A gente não costuma
ficar bêbado.
Tem um limite imposto indiretamente para cada um de quantas doses é para se tomar. Então é responsabilidade, né? O uísque traz uma ideia de força, né? É uma bebida muito intensa, então você tem que fazer um esforço para começar, depois você já começa aquela engrenagem ali da degustação flui bem, mas você precisa de ter força, não é qualquer pessoa, né? Uhum. Não estou falando nada assim, você devoto de São José tem que tomar uísque, eu só estou citando uma coisa da minha vida pessoal, secular, para fazer bem todas as coisas. Uhum. A gente tem que apreciar lá, a gente aprecia um uísque muito bem. Vários rótulos com responsabilidade, com força. A gente precisa disso para a nossa vida. Eu só dei um exemplo aqui, né? Ah, você vai cantar. Você tem que cantar com responsabilidade, cara. Você tem que ensaiar, você tem que fazer você tem que ser responsável, né? Acho que essa palavra, acho que eu gosto muito dela, cara. E para tratar de São José com o uísque foi um exemplo só aí.
Ainda bem que as piadas já falei tudo antes do lado.
Né? Que isso não se compromete mais.
Porque ela deixa pra falar com ela.
Era mesmo.
Mas não vou falar. Vou. Se contente. José, ou silencioso.
Estão de olho em mim, cara.
O podcast mais vigiado do Brasil. Todo dia.
Mas eu acredito muito nisso, irmão. Essa força. Tem o Ítalo, ele é de Brasília, meu primo, tá vendo a gente. Você falou de força e eu lembrei dele, né? Recentemente ele perdeu a esposa, vítima de um câncer, e tá educando seu filho sozinho, né? Porque assim, é claro, tem a ajuda da mãe, da sogra, etc. Mas à noite ali sozinho é ele e o filho. E é bom que eu até a gente queria mandar uma mensagem para ele algum dia, e de fato, você falou da força, eu lembrei dele, e de fato uma mensagem que não é só para ele, mas todas as pessoas que necessitam dessa força. Imite São José, porque ele foi forte, ele é forte. E você falou, né, você ter essa responsabilidade, essa força na responsabilidade. Se você precisa de uma força interior que você acha que não tem, como você falou, o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, se ele não quer terceirizar a educação do filho, o amor pela família, porque isso hoje em dia é muito fácil de acontecer, muitas coisas materiais fazem isso de uma forma muito espontânea, né? Você compra lá um jogo pro seu filho, um videogame pro seu filho, você, sei lá, fala pro seu, dá alguma coisa para sua esposa, fica uma coisa muito superficial. Mas se você quer, de fato, colocar o seu coração ali, você precisa colocar de uma forma responsável. Então, a imitação a São José, de fato, uma imitação genuína mesmo, São José fez isso. Então, eu posso copiar. Louvado seja Deus que você está copiando um santo, patrono da igreja, né? E não um Zé Ninguém, qualquer um aí, que fala sobre coisas na internet, né? Como é que fala? É, aqueles caras que ficam falando coisas legais.
Coaching.
Imite quem de fato fez e deu resultado, né? Se você precisa de força, se você não encontra essa força no seu dia a dia, se você não tem esse sentido da vida, faz o simples, faz como o São José fez. Eu acho que é uma mensagem muito boa para quem quer começar primeiro, né? A seguir os passos do São José. Faz o simples, mas faz o simples de uma forma responsável, uma forma forte, uma forma no dia a dia.
Exatamente. E hoje a igreja grita para o mundo, né? Ide a São José, nesse ano josefino, né? No Antigo Testamento, né? Na história de José do Egito, quando ele ali já é o conselheiro do faraó, né? As pessoas ali no tempo da fome, elas iam ao faraó pedir alguma coisa de comer, e tá lá na Sagrada Escritura, né? O faraó dizia: ide a José e ele te dará o que for preciso. Hoje a igreja grita para nós: você está precisando de alguma coisa? Ide a São José e ele providenciará, alcançará de Deus tudo o que você precisa. Então, como o Jean disse, nas diversas realidades que a gente está passando, nas diversas dificuldades, no tempo que a gente ainda vive, né, esse tempo louco ainda, que já virou uma guerra ideológica também, que até o povo consegue fazer isso até de uma doença, mas ide a São José, ele alcançará de Jesus aquilo que nos falta, aquilo que é preciso para nós. Então, não tenhamos medo, ide a José e José nos levará a Jesus.
São José é seu amigo, né? Não seu amigo.
Ah, eu não sou mal, mano.
Tá. Boa, boa.
Meu Deus, deixa eu te ajudar aqui agora. Como ir a São José, né? Eu indicaria você ler o Evangelho olhando para São José, olhando com o seu olhar voltado a São José. Segundo passo, leitura de livros sobre São José. Eu tenho 4 aqui para indicar, né? Vida e Glórias de São José, da minha Biblioteca Católica. José, o Silencioso, eu já tinha falado. São José na Vida de Cristo e da Igreja. E a Paternidade de São José. São esses 4. Depois, quem quiser, só pedir para vocês que eu mando o nome de cada um deles, né? 4 livros, dá para ler isso aí, ó. Então já dá para começar muito. Muito bem, com esses 4 livros. E acho que sempre ter na mente trabalhar bem. Trabalhar bem. Ser responsável em casa. Medita nisso, né? Faça orações com São José, né? Peça para São José estar junto contigo, né? Então, oração, leitura espiritual e leitura do Evangelho, olhando no ângulo ali de São José. Esses acho que são algumas atos de piedade assim, que nos ajuda aí a São José, né? Aquele lema de São José Maria Escrivá, extorvir, né? É um lema que é muito relacionado a São José. São José Maria Escrivá, não li um livro dele que não tenha São José. E não li nenhuma coisa de São José Maria Escrivá, alguma meditação que eu ia fazer sem antes fazer a oração que ele fazia, né? São José, nosso Pai e Senhor. E era sempre assim, eu nunca li um livro dele que tinha algum texto grande sobre São José. Isso que é o mais massa, cara. Que era tudo o caminho mesmo, tem poucas frases, são frases curtas, né? De São José são poucas, mas a intensidade foi tanta que São José Maria ia escrever com o lema de São José para os seus filhos ou para os seus sobrinhos, foi tão grande que me fez assim, essa devoção vir a mim até ele. Né? E desde quando eu era lá, da São José Operário, a gente ouvia muito esse lema, né? Extorvir, né? Esse forte, né? Eu tenho a força de mudar o meu destino, eu tenho a força de ser um homem bom, eu posso, eu consigo ser um pai de família. Acho que é isso que eu, os lemas assim que a gente tem que levar, e como ir a São José, acho que é dessa forma.
Eu pirei, eu ensinaria essa mensagem.
Acho que é isso, né?
Até porque a chuva tá
atrapalhando a gravação, mas Caramba, foi sensacional, acho que para todos nós. Para mim, em especial, né? Devido ao convite inesperado. Mas, nossa, é muito, muito produtivo, assim, né? Na alma da gente. É tão bom quando a gente tem a liberdade de sentar na mesa com amigos, né? A gente fala isso para todos os convidados, né? São amigos que se sentam à mesa para poder. Até então a gente não consegue oferecer comida, né? Para comer e conversar, mas a gente conversa e oferece água, já tá bom. É, mas que bom a gente ter essa oportunidade, né, Jean? E poder levar isso para você aí de casa, para você que nos escuta no Spotify, nas outras plataformas. São amigos que se reúnem para falar de Deus, para falar das coisas de Deus, dos santos, da doutrina da igreja e tentar de alguma maneira ajudar as pessoas a ter esse crescimento, né? Então, hoje foi sensacional, foi sensacional.
Obrigado, irmão, mais uma vez pelo convite, estar aqui do seu lado. Agora somos padrinhos em vida, meu Deus do céu.
A bênção de você.
Irmão, mais uma vez, obrigado por ter tirado seu tempo muito corrido para estar aqui com a gente. E pelo convite, mais uma vez, Elô, Levi, por fazer que o que esteja presente na vida de vocês a partir de agora, mais ainda.
Vai chorar!
Eu choro, eu sei, eu conheço.
Não, você quer deixar mais alguma mensagem pra galera aí, Levi? Esse é o momento que nós finalizarmos.
Acho que o podcast é muito interessante, apoio muito. Os meninos foram no grupo de estudos onde eu participo da paróquia São José Operário, cujo padroeiro é São José, e o grupo de estudos são o Guardião do Redentor. Os meninos foram lá e eu super indiquei para as pessoas que participam, porque faz parte da escola você ouvir. Sempre ouça, sempre esteja em contato, porque por mais que nós somos pecadores e as pessoas de casa podem saber que são três pecadores que estão aqui, mas três pessoas que sempre vão se levantar. Mas por quê? Porque se a gente sempre está na presença de Deus. Se a gente for um pecador na presença de Deus, a gente vai clamar a misericórdia, porque ele está na nossa frente, ele está perto, ele está em nós. Então, ouvir o podcast é muito importante. É muito importante mesmo. As pessoas não têm ideia de que ouvir um podcast católico seja tão importante assim. Então, antigamente era rádio, programas de TV, agora é podcast, lavar a vasilha escutando o Jean e o Marcelo, com mais alguém aqui, seja lá quem for, mas ouvindo mensagem católica, é importantíssimo. A mensagem não é minha, de alguma coisa, não. Eu queria parabenizar mesmo ao grupo, a vocês, a iniciativa. Tem muitas pessoas envolvidas e aqueles que estão me ouvindo aqui agora, continue. É isso.
Continue e compartilhem, porque além de continuar, você tem que trazer mais pessoas para esse inconformismo, né, Jean?
Com certeza.
Galera, então nós vamos nos despedindo aqui. Lembre-se, toda quinta sai episódio novo em todas as plataformas digitais. E compartilhe com seus amigos. Nós esperamos você. Semana que vem vai estar sensacional mais uma vez. Então, até semana que vem. Nós finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém. Amém.